Sabe, galera, aqui é Ti Cardencia, produtor do Coletânea Sonhos Secretos, e você está ligado nas 5 notas com o Wendel Correa. Valeu!
Fala galera, beleza? Eu sou o Wendel Correa e hoje eu tô trazendo aqui pro 5 Notas mais uma entrevista exclusiva, dessa vez com o DJ pesquisador musical Ti Kardashi. Ele é americano, mas está morando no Brasil há 15 anos, do Rio de Janeiro, mais precisamente em Nova Friburgo. E ele acabou de lançar uma coletânea chamada Sonhos Secretos, que é com músicas brasileiras entre os anos 80 e 85, mas músicas não tão populares assim, não tão conhecidas assim. Eu aprendi muito com ele, trocando essa ideia com ele, com esses músicos que ele trouxe nessa coletânea, né? Os Sonhos Secretos, que foi lançado pelo sul-americano Org Music. Tá bem legal, vale a pena ouvir, você que gosta de pesquisar aí sobre música brasileira. Troquei ideia com ele sobre isso. Também um pouco sobre a história dele, né? Como DJ e pesquisador musical, como ele veio parar aqui no Brasil. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal no YouTube. Segue o 5 Notas também no Spotify, tem conteúdos exclusivos em podcast no Spotify. E vamos conferir agora esse bate-papo exclusivo com o Ti Kardashi, muito legal, sobre os sonhos secretos e sobre música brasileira e sobre a carreira dele no geral. Vamos lá, valeu! Bom, primeiro prazer, obrigado o convite aí para aceitar falar comigo.
Obrigado a você, um prazer de bate-papo com você sobre o meu trabalho.
Sempre legal falar com música, de música, música brasileira com gringo, eu gosto bastante ainda também.
Pelo menos esse gringo é um fã de música brasileira, sem dúvida.
Mais que eu, pelo que eu pesquisei de você, você entende mais de música brasileira que eu, então vou aprender mais com você do que te falar qualquer coisa.
Eu acho que isso não é certo, mas vamos ver.
Antes de falar sobre os sonhos secretos, queria conhecer melhor sobre você, né? Sobre a música, desde pequeno, com 8 anos ali, você já estava comprando disco, né?
É isso. Eu comecei a comprar discos com meu pai, que é um colecionador ainda, de 83 anos. Ele ainda está garimpando discos. E sempre adoro música, sempre tem curiosidade sobre a música. E eu só comecei a tocar como DJ profissionalmente por causa do meu amor para música. Eu comecei a tocar profissionalmente em 1991, quando eu morei lá nos Estados Unidos, no estado de Maryland, lá do capital, Washington, D.C. Comecei assim com meu pai.
E onde você nasceu?
Eu nasci no Annapolis, Maryland, o capital do estado de Maryland.
Ah,
Antes
Estados
do
Unidos.
Brasil, eu morei na Califórnia bastante tempo, também morando no Miami, na Europa, vários lugares. Mas agora estou morando aqui há 15 anos.
E quais são as suas primeiras memórias de música, assim? Seu pai tem uma banda favorita? O que que você lembra, assim?
Então, sempre tem música em casa, e um dos primeiros presentes que eu ganhei dos meus pais foi um vitrolinha de Fisher-Price. Engraçado, porque hoje em dia eu comprei o mesmo a vitrolinha para o meu filho, que tem 5 anos. E, como eu falei, meu pai foi um colecionador, mas ele foi um colecionador de várias coisas, de figurinos, de como se chama? Lunchbox, aquele caixa de metal com
Sim.
as personagens dos desenhos. E ele também tem bastante vinis. Minha mãe sempre tem música tocando, discos girando em casa. Ela gosta muito de Peter Allen. É engraçado porque a música preferida dela foi a música dele, When My Baby Goes to Rio. E agora sua baby está no Rio. Sempre tem música em casa.
E algum deles era músico? É
Não,
músico, não?
não, não.
Só ouvia mesmo.
Meu avô toca bateria com seus amigos, ele gosta muito de jazz, e até hoje eu tenho a kit de bateria dele, mas na verdade nem minha mãe ou meu pai. Minha mãe gosta de brincar no piano, sabe? Mas eles são músicos, não.
E você toca alguma coisa?
Eu gosto de brincar, mas eu sou mais produtor. Me bota no estúdio, me deixa para uma semana e eu posso sair com composição, mas não posso nada direitinho, infelizmente. Eu sou bem apaixonado para música, mas sou músico de verdade, não.
E quando você decidiu seguir aí como DJ, era a primeira opção?
Sempre, cara. Eu sou, como eu falei, sou começar a tocar por causa do meu amor para música, para minha coleção de vinil. Eu comecei tocando na festinha em casa, um baile no colégio, coisa assim, festa na rua. Só porque eu tenho a maior coleção de vinil de todos os meus amigos. Logo depois, foi a época de rave lá nos Estados Unidos. e começar ia para os bailes nos Braves na época e começar a tocar mais de deep house, techno também. E quando eu fui para a universidade, na Carolina do Norte, eu comecei a fazer a minha festa própria. E eu saí da universidade, mudei para São Francisco para trabalhar num selo, em gravadora, e também para tocar e produzir música também.
E você fez universidade de quê? Qual curso?
É graphic design, interactive multimedia design.
Ah, já juntou arte, né? Então
É,
você é artista, né? Sempre foi.
conheço vários outros DJs que também trabalham nessa onda de graphic design. E até hoje eu faço várias coisas, mas só para brincar, ou para meus projetos próprios, como projetos que eu fiz em fita cassete.
Legal. E aí, já vindo para a música brasileira, você lembra as primeiras músicas brasileiras que você ouviu?
Então, com certeza foi Garota de Ipanema, como 99% das pessoas lá fora do Brasil, sabe? Mas quando eu comecei a tocar, ouvir, garimpar de verdade lá nos Estados Unidos, eu fiquei ligado no som do Brasil, mas os grandes nomes como Jorge Benjor, Gal Costa, até Tim Maia e bandas sobre tipo de banda Black Hill também. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil na minha primeira vez, foi, se não me engano, 2008, eu só comecei a aprender e ver um aluno de música brasileira de verdade nessa época. Quando eu cheguei, eu aprendi rapidamente que não conheci quase nada sobre esse mundo de música brasileira, porque mundo de música brasileira para mim é um mundo, um mar sem fundo, sabe? E sempre tem mais coisas para descobrir, para aprender. Só foi isso. Gal Costa foi a primeira. Joyce, talvez alguém me mostrou o disco de Joyce na época, quando eu morei no São Francisco. Na época, a gente tem muitas lojas de discos, incluindo um chamado Groove Merchant, que especializou em música brasileira também. Foi lá na loja e descobri muito também.
Eu lembro quando eu fui para Los Angeles, eu fui na Amoeba,
Amiba.
eu me surpreendi que tinha uma seção brasileira com bastante coisa. Eu falei, eu não sabia que vendia tanto assim numa loja gigantesca igual a Amoeba, né, conhecida mundialmente.
O loja original da Amiba está no São Francisco e antigamente foi uma, como se chama? Bolicho? Bowling Alley.
Boliche.
Antigamente foi um espaço de bolicho, né? E virou para uma loja de disco e passei muitas horas procurando discos lá. E só dois dias atrás, minha amiga mandou um vídeo dentro da loja. Ela falou: "Ah, eu achei o seu disco na Amiba." Essa foi um momento especial para ver o meu disco próprio, o meu projeto próprio dentro dessa loja famosa, ponto de referência.
Tá lá o Sonho Secreto, Sonho na Biba?
Sim,
Legal, pô.
tem.
Sensacional. E aí você veio pro Brasil em 2008, foi para tocar no casamento, é isso? Aí ficou por aqui mesmo.
Tem um casamento e consegui pegar dois shows também. Eu entrei em contato e a. Mas eu fui com um grupo de amigos do São Francisco. A gente fica aqui 2 semanas, mas todo mundo voltou. Eu fica 2 meses. Finalmente voltei para São Francisco, mas eu fiquei com o Brasil no sangue, né? Eu sempre vai, volta. E conheci a minha esposa em 2012. E agora estou morando aqui direto. Tenho filho. Tô casado, tô morando aqui direito agora.
É Nova Friburgo que você está agora, né?
Sim, conheci minha esposa lá no Rio, ela é da Tijuca, e a gente mudou para o Friburgo por causa da a trabalho dela.
Uma coisa legal do Brasil, você deve ter percebido isso também. Não sei se você teve a oportunidade de viajar o Brasil inteiro já, pelo menos alguns estados.
País inteiro não, mas já foi até Bahia, no Nordeste, até Curitiba, no sul, foi para Minas várias vezes, São Paulo para tocar, mas tem muito mais para explorar, para conhecer, e estou doido para conhecer mais dessa país, e seus ritmos, e seus estilos de músicas regionais, né?
Era isso que eu ia te perguntar, porque é muito variado, né? As pessoas falam,
Muito.
como é que é a música brasileira? Eu falo, depende do que você quer ouvir. A gente tem rock, a gente tem jazz, a gente tem MPB, a gente tem sertanejo, a gente tem funk.
Infinito, infinito. Tem gente lá fora que pensa no samba, no carnaval,
Sim.
ou na bossa nova, ou talvez eles estão ligados na onda de funk brasileiro, funk carioca, sabe? Mas esse mundo de música brasileira tem prog aqui, tem música psicodélica aqui, tem jazz aqui, incrível, tem todos os estilos. Há até os estilos regionais que tem essa conexão da My África ainda. É, como eu falei, é massa em fundo, cara, incrível.
É. E esse o funk, assim, eu sou brasileiro, aí quando vem, eu já conheci o funk americano antes do funk brasileiro se popularizar. Aí quando falaram funk, eu remeti ali ao funk americano, né? O Parliament Funkadelic, Nile Rodgers, essa galera.
James Brown.
Como é que foi para você? Quais as
Então,
semelhanças e as
na verdade,
diferenças?
eu posso passar essa entrevista inteira falando sobre a funk americano, funk brasileiro, mas é importante de saber que é chamado funk aqui no Brasil porque nos bailes blacks, no ano 70, no subúrbio do Rio, eles tocam James Brown, eles tocam Parliament Funkadelic. Mas quando a época de disco do ano 70 chegou, eles ficam procurando outros estilos que eles podem tocar na paredão, né? E tem uma vendedor, importador do discos do Niterói, estou esquecendo o nome, mas ele pegou voo, charter flight, para ir para Miami na época, para comprar discos. O que está acontecendo no Miami nessa época? Miami Bass, Latin Freestyle, Electro. E ele traz esse som para o Brasil, e o som do baile mudou. E até hoje ele chama funk, mas a origem é funk de verdade.
Tá aí a explicação, que muita gente questiona isso também, né? A semelhança que é um pouco diferente, mas sempre tem inspiração, né? Aí vai mudando, né? Não tem jeito. Se pegar o rock no começo, o rock de agora mudou bastante.
Não existe nada sem o que existe antes. Cultura é cresce em cima da outra, uma coisa em cima da outra, conectando os pontos, né? E Brasil é incrível para isso, pegando uma influência da lá fora e fazer uma coisa nova. O bossa nova é jazz do West Coast, cool jazz com ritmo de samba mais devagarzinho, novo estilo, bossa nova, né?
Exatamente. Você já tocou em prisão para mulheres aqui no Brasil? Tem essa história aí?
Uau, cara, esse dia foi o dia mais doido da minha vida. É, sim, eu toco na prisão Talavera Bruce. Eles têm um concurso de beleza e eu recebi uma mensagem de uma amiga da minha amiga do Nova York que foi estar fazendo um documentário sobre esse concurso de beleza. Eles entrou em contato para mim ajudar eles com o som, com a produção. E quando o dia chegou, eles falaram: "Ah, depois do concurso, a gente vai fazer um baile para as meninas que estão good behavior, sabe?" E eu toquei para elas e foi bem interessante. Conversei com uma menina muito linda. Ah, ela fala: "Ah, você tem um CD, tem uma máquina para tocar CD assim, eu vou passar para você. Ah, porque você tá aqui. Ah, entro no avião com mala cheia de cocaína, eles me pegou, infelizmente. Ah, tá. Mas eu vou sair daqui a pouco, vou entrar em contato com você." Tô pensando na minha namorada na época que foi meia dor, imaginando ela chegando à frente da minha porta, caraca. Mas esse dia foi interessante, foi bem legal. Nunca vai esquecer.
Teve sua experiência de Johnny Cash um pouquinho.
Tipo disso, mas são meninos com tatuagem de AK-47 nas
Nossa.
costas. É.
Aí já chegando agora no Sonho Secreto, primeiro parabéns por esse projeto, ficou sensacional de verdade.
Muito obrigado.
Quando o Andrew me mostrou, falei, meu, vamos conversar contigo agora, porque tá bem legal esse projeto aí de música brasileira. Muitas eu não conhecia, por isso que eu falei para você. Você é um pesquisador de música brasileira melhor que eu.
É, mas então, na primeira eu preciso falar, esse projeto não é sobre mim, é sobre as artistas que eu incluí. E quando eu comecei esse projeto, eu nunca tinha ideia nenhuma que vai sair em vinil. Eu faço um mix só para compartilhar com meus amigos, para mostrar achados recentes, né? Coisas novas que eu descobri no garimpo. Essa mix chegou num jornal de música do Los Angeles chamado Aquarium Drunkard e eles pediram para botar no seu site e pedir para mim escrever alguma coisa para dar contexto do projeto. E logo depois eu recebi uma mensagem do dono do selo, Org Music. Ele falou: cara, eu acho que isso é incrível, bem interessante, bem diferente. Vamos trabalhar juntos para achar os artistas e fazer uma coletânea de verdade. E depois passei próximos 3 anos procurando os artistas. Porque, não sei se você percebeu, mas nos discos do Brasil, eles adoram botar só o primeiro nome do artista na ficha técnica, ou talvez só um apelido. Tá bom quando você está pesquisando um disco de Gilberto Gil, mas quando você tem esse disco de Renato Favor, que até hoje não tem nada no Google, não tem nada no Discogs, e pode imaginar que é meio difícil. Passei 3 anos procurando eles, finalmente consegui entrar em contato, e quando eu tinha a oportunidade para falar com eles no telefone para a primeira vez, foi bem legal, foi muito emocional também para mim, para eles também, porque eles estão pensando: cara, não pensei nesse disco, mas de um disco que sai 40 anos atrás, e na época eu acreditei na minha obra que eu criei, mas não vendi nada, só passa para os amigos, a família. Eu consegui vender 2.000 nos shows num bar, mas não tem distribuição, não tem dinheiro para fazer divulgação, sabe? E agora eles têm uma nova chance para suas músicas ser conhecidas para a nova geração, aqui no Brasil e lá fora também. E
Sim,
fiquei bem feliz para eles, porque eles merecem mesmo.
é isso que é sensacional, né? Resgatar essa galera aí também, conhecer, né? Muitos conhecerem. Pedir para você falar um pouquinho de você tem uma favorita aí? Ou é sacanagem te perguntar isso?
Eu gosto de tudo para coisa diferente. Então, esse disco aqui é interessante. Para a maioria dos músicos, eles só têm a oportunidade para lançar um disco, mas esse aqui é o primeiro disco de Moacir Luz e Luiz Sérgio Cruz. Moacir Luz, para quem sabe, é um dos melhores sambistas do Rio de Janeiro. Ele tem um samba de trabalhador, mas esse primeiro disco não tem muito de samba, é mais de MPB com influência de jazz. Esse disco é lindo demais. Esse disco aqui, Jorge Baiense e Ricardo Luiz, é um compacto duplo, que significa que tem 4 músicas, Sou Vermelho. Eu passei muito, muito, muito tempo procurando eles, e quando eu consegui entrar em contato com o seu Ricardo, ele me explicou que na época ele foi um professor num colégio no interior do São Paulo, igual do seu Jorge Baiense. Eles fazem uma amizade, tocam guitarra entre as como se chama, classes, só para brincar, né? Mas um dia eles resolveram gravar um disco próprio, com seus músicas próprio, mas eles realizou que não tem contato com músicos profissionais, mas também eles percebiam que seus alunos têm muito talento. Eles entram no estúdio e gravam esse disco maravilhoso com meninos de 16, 17, 18 anos, incluindo um músico, Glauco Xavier, que até hoje está fazendo sucesso nesse mundo de música brasileira. Aqui ele toca saxofone e também faz arranjo na faixa Por Teu Nome. Posso falar sobre todos os discos na coletânea? Eu acho que a gente não tem tempo, mas tudo é muito especial e por coisas diferentes.
O que eu conheci é o Trem Fantasma.
É, do Filó Machado, né?
Essa eu já conhecia.
Esse disco aqui, ele e Moacir Luz, eu acho que, se não me engano, os artistas únicos que têm mais oportunidades para gravar. E Filo, sem dúvida, é a artista mais famosa. Ele gravou esse disco independente com a banda Placa Luminosa. A Placa Luminosa foi uma banda do estúdio que gravou com vários artistas, mas eles têm discos próprios também, que é muito conhecido no mundo de boogie brasileiro. Um disco chamado Neon. Que incrível. Então, esse disco aqui é o único no projeto, porque para quem realmente conhece música brasileira, Filó é conhecido. Os outros não é muito. Esse cara aqui, Maurício Red, ele é do Novo Friburgo. Não tem nada Discogs, agora está no Discogs, mas não tem nada no Google na época. Infelizmente, ele faleceu, mas consegui entrar em contato com Giovanni Bizotto, que faz o arranjo, o co-compositor, ele também toca guitarra. E ele tá, esse cara, Giovanni, também gravou com Alex Malheiros, do Azimuth, num projeto. Mas cada disco tem história, né? Tem mil histórias.
E as músicas entre 80 e 85, né? Os anos,
Isso.
né? A finalzinha ali da ditadura, né?
Isso. Na verdade, quando eu faço essa mix, bem no início, não pensei nesse conceito de entre esse ano e esse ano. Só depois eu vi que todas as músicas saíram no mesmo tempo. E também eu pensei, ah, ok, essa significa tipo de segunda onda de música independente. Tim Maia lançou Racional 1 e 2, logo depois. Meu Deus, estou esquecendo o nome. Antonio Adolfo lançou Feito em Casa. E, se não me engano, foi os primeiros discos independentes que mostra para os músicos do Brasil que é possível para lançar seu disco próprio sem selo, sem gravadora, sabe? Só esse ano significa essa segunda onda de música independente e também foi a final da ditadura. Os artistas de MPB foi na rua fazendo manifestação, esse movimento de direito já. E essa marca uma época de esperança e de mudança e mais liberdade para os músicos. E sem selo, tem mais liberdade ainda para criar o que eles quiser sem pressão de fazer o modo do dia, sabe? E por isso eu acho que todos os discos na coletânea têm essa qualidade, como se chama, fora do tempo, timeless, sabe? Não tem a sonoridade que quando você ouvir, você fala, ah, essa é no início da década 80,
Sim.
sabe?
É, isso é verdade. Tanto que eu achei que era algumas eras anos 70, outras até anos 60. Aí quando eu peguei para estudar, falei, não, anos 80, interessante isso.
É verdade.
E o bom de ter essa liberdade é que os artistas que já eram gigantescos na época já era ali visado pela censura, né?
É
Já
verdade.
ouvia com
Precisa
atenção
passar
para
tudo
censurar.
para a polícia militar, para censurar.
É.
Época horrível.
Foi. Bem, e por que o nome Sonhos Secretos? Como você decidiu esse nome?
Então, eu pensei, porque eu também tenho experiência de lançar a minha música própria, sem selo, e também eu conheço os sonhos que você tem quando você lança a sua música, e também eu sabia a realidade que aconteceu, infelizmente, sem a divulgação, distribuição, blá, blá, blá. E eu pensei também que a maioria dos discos na coletânea são um secreto, ninguém lembra, ninguém conhece na época. E também as músicas, eles são diferentes nos seus estilos, mas para mim, pelo menos, tudo tem uma qualidade de dreamlike quality, sabe? Como se chama dreamlike quality? Uma
É
qualidade.
difícil traduzir, mas eu entendo o que você está dizendo.
Tem aquele vibe, a sonoridade de como você está dentro de um sonho.
Sim, é verdade, verdade. E a capa bem bonita também remete aos artistas que estão no disco, né? É bem bonita essa capa, inclusive.
No início, o Celo tem uma artista para fazer a capa. Quando eu vi, eu pensei, cara, essa capa não tem conexão entre as músicas. E a gente já trabalhou quase 3 anos já, a capa precisa ser certinho. E eu lembrei um rapaz que faz a capa do disco de Pedro Guinu, um disco chamado Palago, e eu fui o produtor executivo nesse disco. E eu falei para o Celo, deixa-me entrar em contato com esse menino para ver que ele tem disponibilidade, que ele tem vontade. Ele fala, cara, tô tudo pegado, mas me passa as músicas para conhecer esse projeto. E logo depois ele entrou em contato novamente e fala: Caraca, seria um grande prazer trabalhar nesse projeto. Não conheço nada aqui, mas adorei tudo. E ele, como você falou, ele faz uma referência de todos os artistas e também ele pega frases de cada música. E também ele faz uma referência de esse movimento social de direito já com as letras de Chico Buarque. amanhã vai ser outro dia. Ele manda bem, eu fico bem feliz e tenho muita gratidão para ele, para seu trabalho.
Sensacional. A referência ao Chico Buarque é ainda bem legal também, né?
É, eu acho.
E tem ideia de fazer um volume 2?
É possível. Aqui atrás, talvez você pode ver, está cheio de compactos. Essa aqui é só produções independentes. Mas depois de 3 anos de trabalho, agora eu vou descansar. Tem outros projetos que estou fazendo também, mas com certeza é possível fazer o volume 2, 3, 4, 5. Mas para agora, tô sentindo gratidão que eu conseguia terminar com esse projeto aqui, a primeira.
Tem que aproveitar, né? Senão só
É,
trabalha, né? Tá certo.
isso.
E você tem ideia quantos vinis brasileiros você tem aí? Impossível
Desculpa.
contar. Quantos vinis brasileiros você tem? Você tem alguma ideia?
Acima de 3 mil aqui, só em compacto. É muito.
Muita coisa, né?
Recentemente eu consegui comprar servo do Rádio Friburgo FM. Foi um cápsula do tempo, desde anos 60 até anos 80. E ainda tô organizando eles, mas eu estou viciado. É um problema. Mas problema, tem problemas pior, né? Se você é
Tem.
viciado, vinil não é muito ruim.
Isso é bom, é um vício bom. Lá em casa, meu pai tem um monte de CD e compacto também, mas a maioria é artista conhecido, você já deve ter ouvido. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, a
Sim.
galera aí.
Todo mundo tem Roberto em casa, né?
Tem. É o grande ídolo dos meus pais ali, a Jovem Guarda, né? Você já deve ter estudado sobre a Jovem Guarda.
Isso, sim. Tem disco dele que eu gosto, aquele disco com ele na praia, com a música do Tim Maia, na época Black do Roberto. Ele tem faixa, mas a maioria, para mim, não é minha praia.
Você tem um programa de rádio na Dublab, né? Dublab Brasil, programa
Antigamente, eu fiz um
mensal.
show chamado Voo Livre, mas eu tinha que sair dessa para focar em outros projetos. Mas eu fiz por 2 anos. Essa oportunidade foi bem legal. Eu sempre faço shows no rádio, mas essa foi a primeira vez que eu tenho que falar em português.
Ah, mas fala bem português, pô. Tá ótimo.
Cara, obrigado, mas não é, essa língua não é fácil para mim,
Não
mas
é. Mas português é difícil até pra gente que fala português. A gente às vezes tem que pensar na concordância verbal.
Para muito tempo eu só pensava em inglês e tentei traduzir na minha mente, literalmente, palavra a palavra, mas isso não dá. Preciso entender o jeito do que os brasileiros falam. Agora estou aprendendo com meu filho.
É
Primeiro
mais fácil.
jeito.
E
E
tem as
ele,
gírias, né?
até agora, ele está me corrigindo quando eu falei errado. Não é isso, pai, está tudo errado.
Não, mas a gente sofre quando fala inglês também, é sempre assim,
É,
né?
ele fala tudo. Nossa, ele é a figura.
Seus próximos projetos?
Então, tem dois projetos que vai sair no formato de fita cassete no ano que vem. Um é música brasileira, gospel, do ano 90, que tem o toque de street soul, boogie, eletro. Essa vai ser diferente. Tem um monte de discos aqui que eu estou usando. Também tem um projeto de soft rock brasileira, de artistas menos conhecidos. E também estou trabalhando com um selo do Reino Unido para ajudar eles a completar um novo projeto, mas agora não posso falar muito sobre isso, porque é bem no início. Mas sempre tem projeto solar no em casa. Estou ouvindo o som na rua. Então, não, estou escrevendo também para um livro de um fotógrafo do Nova York chamado Alan Pais. Ele tem um livro chamado Dust and Grooves, sobre colecionadores de vinil e suas coleções. E agora ele está fazendo o volume 2 e estou ajudando eles a fazer entrevistas com os colecionadores do vinil aqui no Brasil.
Tem um que trabalha na rádio que eu trabalho. Se você quiser falar com ele, é Roberto Maia.
Ah, ok.
É, ele tem mais de 5 mil vinis ali.
Então, a gente vai ficar em contato, troca ideia, sem dúvida.
Queria fazer duas perguntas para você sobre música atualmente. Primeiro, você, como colecionador de vinil, como é que você vê o streaming?
Para o ponto de vista de artista, eu acho que é bom para divulgação, sabe? Porque se você é inteligente e aprender como usar a plataforma e você conseguir colocar suas músicas no playlist dos outros e você usa para as pessoas descobrir a sua música, é bom, mas você não vai ficar rico com esse negócio de streaming. Eu acho que é muito péssimo o valor que as plataformas de streaming estão pagando aos artistas. Eu acho que é muito chato, cara. Mas para o público também, para descobrir artistas novos, eu acho que é legal. Eu acho que é legal. Mas para ser artista, nunca foi fácil de ser um artista aqui no Brasil, de qualquer época. Mas hoje em dia preciso ser bem inteligente, usa todas as coisas que você tem disponível para ajudar. Antigamente, a galera lança faz um túnel para fazer divulgação para vender disco. Hoje em dia, a galera lança o disco para fazer divulgação para conseguir fazer shows e fazer um túnel, sabe? Só streaming é só mais um ferramenta.
E esse negócio de inteligência artificial na música?
Em geral, deixa eu falar isso. Em relação de inteligência artificial no mundo de arte visual, o aplicativo pode criar uma imagem, mas o aplicativo não pode criar arte. Por quê? Porque a arte, você está expressando alguma coisa que você está sentindo, você tentando criar alguma coisa para os outros sentir alguma coisa. Ou inteligência artificial pode criar uma imagem linda demais, incrível, uau, mas não é arte de verdade. Eu acho que é a mesma coisa com a música. Você pode treinar um algoritmo para ouvir todas as músicas já feitas no história de música gravada. Ele pode criar alguma coisa, mas não tem coração, não tem alma, sabe? Se você gosta de ouvir música que é bem pop, mas se você gosta de ouvir música que cada vez você ouvir alguma coisa diferente, uma coisa especial, uma nota, um som, aí nunca vai fazer isso, cara. Na minha opinião, pode aproximar, mas não tem alma, pelo menos por agora.
É o que eu concordo com o que eu penso e o que eu falo sobre isso. Assim, você pode até fazer a música ali para ficar de background, né? Num videozinho. É uma
para
ideia legal.
televisão, para um cara que faz o documentário que não tem grana para gastar. Ok, tudo
Isso.
bem. Botando lá na funda, tranquilo, mas isso não é arte.
Vai para você ouvir
E
assim, você
essa
sentir a
aqui,
música.
Artificial Intelligence nunca pode fazer coisas assim, sabe? Não tem jeito.
Concordo com você. Cara, muito obrigado pelo bate-papo. Espero que a gente
Obrigado a você,
troque
meu
mais
brother.
ideias aí ao longo do.
Agradeço a oportunidade para compartilhar o meu trabalho com você.
Quando estiver em São Paulo, me avisa que eu vou te ver tocando ali.
Sem dúvida.
Beleza?
Fechado. Um
Obrigado,
ótimo
viu?
dia. Obrigado.
Igualmente. Valeu.
Tchau.
Tchau, tchau.
Um abraço.